O problema da teologia. Eu gostaria que vocês me acompanhassem com muita atenção. Esse é um vídeo muito importante. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que precisam ficar claras e conto demais com a ajuda do Espírito Santo e com a sua paciência para que eu complete todo o raciocínio. Vale lembrar que esse é o oitavo vídeo de uma série que nós intitulamos Encerrando Ciclos, de 12 vídeos. Acredito que qualquer crítica que você tenha a fazer, eu espero que você só a faça depois de assistido todos os vídeos. Depois que você conseguir, pelo menos, ouvir. Ó, eu ouvir e mesmo assim eu discordo. Problema nenhum, coloca aqui nos comentários seu like, o seu dislike. Até aí, nenhum problema. Hoje eu quero pontuar algo que, no encerramento de ciclo meu, estou falando de uma experiência pessoal, algo muito importante. O problema da teologia. Não é que a teologia é o problema. É que tem teologia que é problemática. Entenda por teologia a maneira de crer em Deus, a maneira como Deus lhe foi apresentado. A maneira como você lê a sua Bíblia, a maneira como você a interpreta. Isso é importante porque, certa feita, um doutor da lei pergunta para Jesus: e aí, mestre, qual o mandamento, o maior mandamento? E é interessante a maneira como Jesus responde. Ele responde assim: o que que está escrito? Como é que você lê? Olha que pergunta interessante de Jesus. Como é que você lê? Porque as pessoas têm leituras diferentes. Elas têm abordagens diferentes. Muito bem, nós entramos numa crise, e eu penso que a crise é um dos maiores agentes de mudança na vida do ser humano, já pontuei isso aqui. Em regra, ninguém muda quando está tudo bem, tudo tranquilo. Então a crise ela esconde um convite do céu, né? Para mim, para você. É um convite de Deus. É Deus dizendo assim: e aí, vamos nos mexer? Vamos nos mover? Vamos lá, vamos sacudir, vamos avançar. Alguma coisa precisa ser feita. E tão certo como vive o Senhor. Se você não fizer nada, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então esse é um convite que precisa ser pontuado. Então, nosso Deus, ele é mestre em permitir alguns desconfortos, né? E por amor, por amor. Mas são espinhos no ninho. À medida em que você vai se sentindo desconfortável, eu particularmente comecei a sentir um desconforto muito grande, teologicamente falando. Eu venho de uma teologia, e alguns que me conhecem sabem disso, uma teologia onde tudo tinha que dar certo. Me ensinaram que se eu fizesse tudo certo, tudo sempre daria certo. E eu confesso para vocês que por um bom tempo isso funcionou. Então, olha, eu vou orar e vai dar certo, pensamento positivo, e vou fazer acontecer e glória a Deus por isso. E a gente viveu muitos milagres, muitas bênçãos e glória a Deus por isso, até que o dia que deu tudo errado. Mesmo fazendo tudo certo. Eu não sei como é que você recebe isso aí do outro lado, né? Mas eu assustei. Entrei em parafuso. A crise do céu me visitou. Peraí, a conta não está fechando? Por que que eu fazia e dava certo e agora eu estou fazendo e não está dando mais certo? Então eu fui bombardeado com o diagnóstico do meu filho mais novo: autismo. Eu tenho hoje um filho, meu filho caçula é autista. Eu fui bombardeado com o diagnóstico da minha sogra, mãe da minha esposa, uma mulher de Deus, 30 anos no ministério, servindo a Deus fielmente, Alzheimer. Não sei por quê. De repente, Camila, minha esposa, vai fazer alguns exames. Câncer na tireoide. Faz uma biópsia. Maligno. E assim, tudo junto. Fui falar com Deus. Orei, determinei, repreendi, mandei embora. Tudo que eu sabia fazer de oração, eu fiz. As explicações que eu encontrava eram o seguinte: está faltando fé. Ou você está fazendo alguma coisa de errado. Ou você está dando brecha. Ou você está falhando. Perceba, eu já estou mal. E a explicação que eu encontro é de que a culpa de eu estar mal é minha. Eu estou ruim e eu sou o problema. Será que isso é verdade? Será que é isso que a Bíblia diz? Bom, é inegável que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de cura. Eu não posso fechar os olhos para essa verdade, porque já assisti vários milagres da parte de Deus. De fato, Deus faz. Deus opera, Deus livra, Deus sara. Mas existem situações em que nós não conseguimos compreender o nosso Deus em sua soberania. Como pastor, há mais de 30 anos, já fiz muitas visitas em hospitais. Me lembro de um recentemente, mais ou menos de seis a oito meses atrás. Eu lembro de ter orado no mesmo hospital, na UTI, na mesma UTI, por uma senhora e por um irmão. Duas salas, não é bem sala na UTI, né? São aquele biombo separando ali, cortina. Assim, dois leitos separados assim. Eu me lembro que eu fiz a mesma oração. E lembro que essa daqui está na igreja hoje. E aquele dali partiu para a glória. Por quê? Eu não sei. Eu comecei a admitir que eu não sei. Eu entendo que para muita gente que está me assistindo agora, diz: que é isso? Perdeu a fé. Porque eu sei sim, está faltando é você acreditar mais. E me lembro de ter recebido, a internet é uma terra, é um faroeste, né? A internet revela algumas pessoas muito cruéis. E já recebi mensagens do tipo: um dia você creu, um dia foi uma inspiração para a minha fé. Vocês acreditam nisso? Pois vocês podem acreditar. Estou aqui abrindo o coração para você, porque a internet revela pessoas cruéis. Nós passamos por uma pandemia. Nós tivemos pessoas maravilhosas que partiram. Nós perdemos grandes homens de Deus. Nós tivemos homens de Deus que foram internados, que passaram assim, momentos difíceis. Eu me lembro daquele cantor Lázaro também, que puxa, gostava de ouvir, partiu por conta do Covid. Agora eu te pergunto, todo mundo que partiu não tinha fé? Não acreditava? Você realmente crê nisso? A sua cabeça realmente se resume? A sua teologia se resume a isso? Se está dando tudo certo, é porque você está fazendo tudo certo. Se alguma coisa der errado, é porque a culpa é sua e você está dando brecha. É óbvio que existem situações em que dá brecha mesmo, a culpa é nossa mesmo. Existe um problema, existe um erro, existe uma falha, problemas que nós caçamos, nós provocamos. Mas isso é absoluto? Todo problema que a gente enfrenta é porque a gente não tem fé? Hoje eu com clareza posso te dizer que não, um sonoro e absoluto não. Quando nós lemos a Bíblia com uma teologia correta, com os olhos equilibrados da fé, nós lemos Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, e normalmente as pessoas, principalmente ligadas ao neopentecostalismo, leem metade só do capítulo, onde fecharam a boca dos leões, né, apagaram a força do fogo. E é verdade, pela fé, os grandes personagens viveram isso. Mas leia o texto todo, porque pela fé, muitos também morreram queimados, serrados ao meio, foram feitos tochas em Roma, foram lançados na arena e não negaram o Senhor, mas foram devorados. Ora, aquele que Jesus elogiou como sendo o maior homem nascido dentre as mulheres, João Batista, seu primo, foi decapitado. Este que viveu preparando o caminho para o Senhor. Perdeu a cabeça. E existem coisas pelas quais vale a pena perder a cabeça. Decidi, no meu coração, viver uma teologia mais saudável. E ponho a minha cabeça a prêmio por isso hoje. Decidi crer no Senhor de uma maneira saudável. Decidi estar feliz com o que Deus tem feito, crendo que Deus pode fazer. Creio, obviamente, ainda em grandes milagres. Oro por todas as minhas situações familiares, a fim de que o Senhor opere, nos abençoe, nos livre. E até hoje, Deus tem nos dado graça. Mas, como ele disse ao apóstolo Paulo, em relação ao espinho e à batalha que ele tinha, a minha graça te basta. E é essa frase que eu quero deixar no seu coração. A melhor coisa que nós podemos desfrutar nessa vida é a presença do Senhor. E a graça dele está sobre a sua vida. Ela não é garantia que tudo, todo dia vai dar certo ou vai sair do jeito que você gostaria que saísse. Mas ela é garantia de que o Senhor lhe dará força para encarar todos os dias aquilo que for preciso, aquilo que aparecer diante dos teus olhos. A mais linda promessa de Jesus está no final do Evangelho de Mateus. Ele termina o Evangelho dizendo: lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias bons, dias maus, dias agradáveis, dias desafiadores, a vida nos reserva. Mas a promessa do Senhor não é que tudo sempre estaria tranquilo, mas é de que ele estaria conosco todos os dias. Guarda isso no seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.